Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando no regimentário de vereadores, declaro aberta a 43 sessão ordinária hoje, dia 5 de dezembro do ano 2022. Saúde a todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, a nossas assessoras que se encontram aqui presente. Seja bem-vindo a essa casa. Coloco em discussão a ata número 42 da sessão ordinária realizada dia 28 de novembro do ano 22. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir a referida ata, coloca mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram e se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos agora para as correspondências. Eu tenho um ofício 298 do ano 2022 do gabinete e um ofício 299 do ano 2022 também do gabinete.
Ofício 298 de 2022, gabinete São Vicente do Sul, 30 de novembro de 2022. Assunto: solicitação de prazo para a LOA. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento solicitar novamente a prorrogação de prazo até o dia 20 de dezembro para o encaminhamento da lei orçamentária anual a esta Casa Legislativa. O mesmo se faz necessário, pois a referida prorrogação, diante do contexto atual, informamos que os atuais ementários do plano de contas da Receita e da Despesa e a codificação dos recursos vinculados que sofrerão alteração diante do contexto junto ao Estado do Rio Grande do Sul, estamos realizando as devidas modificações, sendo que tínhamos para o momento certo de poder contar com sua valiosa colaboração. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Ofício 299. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento solicitar uma sessão extraordinária a pedido da Secretaria de Finanças para análise e votação dos projetos de lei 113 e 114, que tratam de suplementação do orçamento, tendo em vista que estamos no mês de dezembro e as verbas estão mais escassas. Cabe salientar que as dotações a serem suplementadas, em sua maioria, referem-se às despesas de folha de pagamento do 13º salário dos servidores, folha de competência do mês de dezembro e seus respectivos encargos trabalhistas. Desde já agradecemos a colaboração de todos e contamos com a aprovação dos projetos em reconhecimento a serviço prestado pelos servidores. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Solicito à vereadora secretária que faça a leitura dos projetos de lei do Executivo Municipal número 111 do ano 2022, o 112, o 113 e o 114 do ano 2022, que serão encaminhadas às comissões e assessoria jurídica que aí parecer. O 113 e o 114 que irá também a votação na ordem do dia.
Projeto de lei 111. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico DSF, um médico clínico geral, um médico ginecologista para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde e das Providências. Mensagem justificativa. Encaminhamos para a apreciação desta Casa Legislativa este importante e urgente projeto de lei que objetiva a contratação temporária e emergencial de um médico 40 horas para o SF, Estratégia de Saúde da Família, um médico clínico geral e um médico ginecologista para atender a necessidade junto à Secretaria Municipal de Saúde. A necessidade dessas contratações desses médicos se faz necessário em razão da necessidade de um médico para o SF, no qual já foi realizado o processo seletivo, onde não tiveram interessados para essa vaga. Também resta necessário a contratação de um profissional médico para atuar 20 horas, com o objetivo de aumentar o número de atendimento, visto a grande demanda de pacientes, bem como outros programas, tais como o Programa de Saúde Prisional. A contratação do médico ginecologista se faz necessário pela grande demanda deste tipo de serviço, bem como a importância da manutenção da política pública voltada à saúde da mulher. A contratação será através de processo seletivo simplificado pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 5 dias do mês de dezembro de 2022. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 112. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de 2 técnicos de enfermagem, 1 enfermeiro para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde e da outras providências. Mensagem justificativa. Encaminhamos para a apreciação desta Casa Legislativa este importante projeto de lei que objetiva a contratação temporária e emergencial de 2 técnicos de enfermagem e 1 enfermeiro para atender as necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. As contratações se fazem necessárias para suprir as necessidades desses profissionais no Hospital São Vicente Ferreira e unidades básicas de saúde, pois o contrato da enfermeira que está exercendo a função irá vencer no início de janeiro de 2023. Já os técnicos de enfermagem irão substituir um profissional que está em licença saúde e o outro pela demanda de serviços também para cobrir férias destes servidores. Sendo assim, solicitamos autorização para a contratação antes do início do recesso legislativo. A contratação será através da lista de classificação de aprovados no concurso 01 para o técnico de enfermagem e enfermeiro pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maior esclarecimento. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 5 dias do mês de dezembro de 2022. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 113. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de 240 mil. Mensagem justificativa. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 240 mil, tendo em vista a adequação do orçamento frente às despesas de pessoal dos servidores municipais referente à competência de dezembro e para o pagamento do 13º salário e seus respectivos encargos, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maior esclarecimento. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 5 de dezembro de 2022. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 114. Autoriza abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 937.549,67. Mensagem justificativa. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação dos recursos vinculados, recurso livre, Fundeb, Hospital São Vicente Ferrer, Fruticultura, Custeio Atenção Básica, Investimento Atenção Básica e Investimento Atenção Especializada, no valor de R$ 937.549,77. Tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização dos recursos para o custeio das atividades e das despesas com pessoal no gabinete do prefeito e nas secretarias municipais de administração, finanças e planejamento, desenvolvimento agropecuário e meio ambiente, educação, indústria, comércio, turismo, saúde, obras e desenvolvimento social. Sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 5 de dezembro de 2022. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Pessoal, devido a esses projetos que chegaram em cima da hora e uns projetos de extrema urgência, eu vou suspender a reunião por uns 5 minutos, 10 minutos, que for necessário, para que nós concordamos ou entramos em entendimento sobre esse projeto. Está suspensa a reunião. Voltando aos trabalhos, a vereadora vai fazer a leitura. Agora passamos para o grande expediente, que hoje o grande expediente é da vereadora Gislaine Zignatti Del Pino, do PP. O próximo vereador a fazer uso da palavra será o João Batista Cassola, do PP também.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores e vereadoras. Boa noite ao pessoal que nos assiste aqui na sessão e aos ouvintes da nossa rádio. Hoje eu quero começar só parabenizando a administração pelo recebimento de mais uma ambulância, parabenizar a eles e a nós, porque somos nós que usufruímos dos bens, né, que o pessoal adquire. E eu tenho recebido quase todos os dias solicitações sobre a Estrada da Palma. E tá ruinzinha mesmo a Estrada da Palma, agora está mesmo. E sobre o Umbu, lá no Umbu mesmo, lá no balneário. Aí eu falei agora à noite, tinha a tardezinha com o Anderson, e ele me falou que tem duas patrolas que já estão arrumadas, só que estão na Glória. Estão duas funcionando, mas estão na Glória. Sobre o Umbu, dia 15 começa a abertura do balneário lá. E sobre a limpeza, era para eles terem ido essa semana que passou, mas ficaram todos envolvidos aqui na praça com os enfeites ali de Natal. E ele me falou que quinta ou sexta-feira eles já vão lá ficar 2 dias dando uma ajeitada lá no Umbu para o dia da abertura. Sobre os enfeites, já que eu falei nos enfeites de Natal, eu gostaria de fazer um apelo aqui para a comunidade para ajudarem a cuidar esses enfeites de Natal, que as crianças e a gente mesmo vai tirar fotos ali. Ficou tão bonita a nossa praça. Queria pedir para o pessoal cuidar, que estão derrubando os Papai Noel, quebrando os enfeites ali. Eu estava pensando esses dias que o pessoal estava fazendo a Rua Carapé ali, colocando aquele asfalto ali, que eu não sei como é que chama direito o nome, mas eles estão asfaltando ali. E na mesma hora que eles terminaram de largar ali e passar o rolo, eu cruzei e tinha uma moça estacionando o carro em cima. E estava fechada a rua. Eu me arrependi de não ter parado e dito para ela, claro que com educação, né? Dito para ela, moça, não acabou ainda, eles vão terminar ainda. E antes mesmo de terminar, o pessoal já está cruzando de carro em cima, que acaba que não fica um serviço bom como deve ser. Eu acho que se a gente fizer a nossa parte assim, é óbvio que, ressaltando de novo, com a educação, se a gente vê alguém mexer nos enfeitezinhos de Natal ali, eu acredito e acho que a gente deve chamar a atenção das pessoas, porque... Eu, se me chamam a atenção, se eu atiro um papel, alguma coisa no chão, se alguém da comunidade me chamar a atenção, tenho certeza, nunca mais eu faço. Então, eu acho que se cada pessoa cuidar e se ver, chamar a atenção, eu acho que o pessoal para um pouco de bagunçar com os enfeites, que é para nós mesmos. Tem um recado aqui, que estão abertas as inscrições para o curso de tratores agrícolas e manutenção. É uma parceria com o Sindicato Rural e o Senar, com o CRAS. Estão abertas essas inscrições do dia 23 ao 27 de janeiro. As pessoas que podem fazer esse curso... São as pessoas que tiverem a partir de 18 anos. E as inscrições estão sendo realizadas no CRAS, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Por enquanto, é o que eu tinha para agora. Daqui a pouco eu retorno a essa tribuna. Obrigada.
Obrigado, vereadora Kika. Nós agradecemos a presença do nobre amigo Pedro Gilmar. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo a essa casa. Agora nós passamos para a ordem do dia. Solicito a leitura de ementa do projeto de lei número 107 do ano 2022, junto com seus pareceres.
Projeto de lei 107. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$200 mil. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca de abertura de crédito suplementar por redução de verba. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. No mesmo sentido, estão atendidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que este projeto seja levado à apreciação pelo Poder Legislativo. No que tange ao mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso de suas atribuições, analisar e votar a viabilidade de aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade e viabilidade de tramitação deste projeto na lei da Câmara de Vereadores. Nesses termos, São Vicente do Sul, 27 de novembro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 104, projeto de lei 107, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$200 mil. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 21/11 e tem por objetivo a adequação do orçamento. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à competência do município. E quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão está certamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do prefeito municipal. Conclusão e voto, diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio fixado na Constituição Federal, uma vez que o presente projeto está adequado nas normas da legislação vigente, em especial a Lei 4320 de 64. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 107 de 2022. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanho o voto desta relatora, Alex Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Delpino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 106. Projeto de lei 107, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba, no valor de R$200 mil. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 21 de novembro e tem como objetivo a autorização e abertura de crédito suplementar. Em relação à matéria, encontra-se de acordo com a Lei 4.320 de 1964, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º. O crédito suplementar por redução de verba servirá para a cobertura do orçamento de diversas secretarias. Conclusão e voto, diante dos fundamentos legais e constitucionais exposto, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 107. Daniele Butting de Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto do relator, os vereadores Flávio da Rosa Paim, vereador presidente, Gilmar Lopes Giacomelli, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, as senhoras vereadoras, querem discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam com os encontros e se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicito a leitura da ementa do projeto de lei no 110 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei 110 dispõe sobre a criação de gratificação pelo exercício das atividades e implantações e movimentações do e-social do Poder Executivo Municipal de São Vicente do Sul. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da criação de gratificação pelo exercício de atividade, implantação e movimentação do e-social. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. No mesmo sentido, estão atendidos demais requisitos de constitucionalidade para que esse projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo. No que tange ao mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso de suas atribuições, analisar e votar a viabilidade de aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade e viabilidade de tramitação deste projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 4 de dezembro de 2022. Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 110. Projeto de lei dispõe sobre a criação de gratificação pelo exercício da atividade, implantação e movimentação do e-social. Relatório. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta casa no dia 28 de novembro e tem como objetivo a criação de gratificação pelo exercício da atividade, implantação e movimentação do e-social do Poder Executivo Municipal de São Vicente do Sul. Em relação à matéria, refere-se à gratificação pelo exercício das atividades, implantação e movimentação do e-social. Junto, após o início de sua obrigação, abre espaço para a substituição de informação solicitadas em outras obrigações acessórias, tais como a GFIP e a DIRF, e também obrigações acessórias instituídas por outros órgãos do governo, como RAIS e CAGED. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 110. Daniele Butti de Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto da relatora, os vereadores Flávio da Rosa Paim, vereador presidente, e Gilmar Lopes Jacomelli, vereador integrante. A Comissão de Economia e Finanças Públicas não fez, eu vou fazer o parecer oral. Comissão de Economia e Finanças Públicas, projeto de lei 110 de 2022, que dispõe sobre a criação de gratificação pelo exercício das atividades, implantações e movimentações do E-Social e EF-RENEF do Poder Executivo Municipal. O projeto de lei em análise foi apresentado nessa Casa Legislativa no dia 28 de 11 de 2021. E tem por objetivo a criação da gratificação pelo exercício das atividades do E-Social. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que mesmo não viola qualquer regra ou princípio fixado na Constituição Federal. Esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 110 de 2022 e vai assinado por Maria Helena Vicente, relatora, e acredito que os demais acompanham o voto da relatoria. Alex Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Delpino, integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram e se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei número 113 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 113 de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de 240 mil. Também, como chegou hoje, eu vou fazer parecer oral e depois a outra comissão também dá o seu parecer. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Projeto de lei 113 de 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar para redução de verba no valor de 240 mil. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 5 de 12 e tem por objetivo autorizar a abertura de crédito. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio fixado na Constituição Federal, uma vez que o presente projeto está de acordo com a Lei 4320, de 1964. Esta relatora disponibiliza o presente favorável ao projeto de Lei 113, que vai assinado por Maria Helena Morro do Castro Vicente, relatora. E agora eu pergunto se acompanha o voto da relatoria Alex Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Del Pino, integrante. Sim. Passo a outra comissão.
Continua com a palavra a vereadora Dani.
Boa noite. Então, vou dar o parecer da relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Então, o projeto de lei 113/2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de 240 mil. O projeto de lei em análise foi apresentado nessa Casa Legislativa no dia 5 de dezembro de 2022, hoje, e tem como objetivo a autorização e abertura de crédito suplementar por redução de verba. Em relação à matéria, encontram-se de acordo com a Lei 4.320, de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 a 43, parágrafo 1º, inciso 3º. O crédito suplementar por redução de verba servirá para a cobertura de orçamento de diversas secretarias municipais para despesa com pessoal. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, após breve análise, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 113/2022. Acompanho o meu voto, se assim concordarem, os vereadores Flávio da Rosa Paim, vereador-presidente, e Gilmar Lopes Giacomelli, vereador-integrante, se assim concordarem. Certo.
Obrigado, vereadora. Coloco em discussão o referido projeto. Se não, senhores vereadores, senhoras vereadoras, querem discutir o referido projeto, eu coloco o mesmo em votação. Se senhores vereadores, senhoras vereadoras concordarem com o referido projeto, se permaneça como se encontra ou se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicito a emenda do projeto de lei número 114 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 114 de 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 937.549,67.
Com a palavra, doutora Maria Helena, para o parecer.
Retorno a essa tribuna para fazer uma manifestação oral sobre a Comissão de Economia e Finanças Públicas do projeto de lei 114, que tem por objetivo a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 937.549,67. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta casa no dia 5 de 12 de 2022. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à sua competência e quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão está corretamente proposto. Em relação à matéria, o projeto de lei tem o primeiro objetivo, a abertura de crédito para adequação do orçamento. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatora entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio fixado na Constituição Federal, uma vez que o mesmo projeto está de acordo com a Lei 4.320, de 64. Esta relatora emite parecer favorável. Maria Helena Morro do Castro Vicente, relatora. E faço a pergunta se acompanha o voto da relatoria, o presidente Alex dos Santos Martins e Gislaine Zignati Del Pino. Concordam os dois componentes.
Com a vereadora, com a palavra a vereadora Dani para dar o seu parecer.
Retorno, senhor presidente, para parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. O projeto de lei número 114/2022 autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 937.549,67. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 5 de dezembro, hoje, e tem como objetivo a autorização e abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação. Em relação à matéria, refere-se à readequação do orçamento e utilização dos recursos provenientes de excesso de arrecadação, sendo que, de acordo com a Lei 4.320, de 64, artigo 41, inciso 1º, os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Assim, o projeto de lei reforça o crédito conforme artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da lei acima citada. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, após breve análise, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 114/2022. Acompanha o voto desta relatora o vereador Flávio da Rosa Paim, vereador presidente, e vereador Gilmar Lopes Giacomelli, vereador integrante, se assim concordar. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Coloco em discussão o referido projeto. Nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido projeto, eu coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram e se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Passamos agora para o trabalho dos vereadores. Tem um requerimento do número 27 do ano 2022, de autoria dos vereadores João José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, João Batista Cassola. Requerimento 027. O vereador José Luiz Couto Carvalho, nos termos legais e regimentais, em a presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento, que após lido em plenário deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Requer ao Executivo que conserte a Rua Brasil, trecho da Rua General João Antônio e Rua Antônio Gomes, e ao mesmo tempo coloque placas indicativas proibindo trânsito acima de 10 toneladas entre a Rua Brasil e Rua que faz contorno na Praça Central. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de dezembro de 2022. José Luiz Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra o vereador José Luiz Couto Carvalho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à plateia que nos honra a presença, principalmente o Pedro Gilmar, mais conhecido por Tchofa, representante da Novo Horizonte, seja bem-vindo a essa casa. E também aos ouvintes da 106. Senhor presidente, esse requerimento até não ficou bem redigido, não ficou bem claro. Eu não estava inspirado hoje de manhã, mas, para privilégio desse vereador, eu recebi uma ligação hoje grande ilustre vicentense, o senhor Alfredo Álvaro Peixoto da Rosa, e aonde ele me solicitou, vereador, tem umas coisas que vocês vão ter que começar a trabalhar mais. E eu fiquei feliz ouvir uma pessoa tipo o senhor Alfredo. Eu gosto muito, senhor João, ouvir as pessoas que têm mais experiência, né, experiência de vida. Agora estava vendo ali, ó, o senhor Alfredo foi presidente dessa casa. Então, ele me disse, vereador, nós temos que desviar esse trânsito de caminhões do centro. E aí ele disse, olha, eu andei na Rua Brasil e está horrível. De olha, hoje da manhã nós discutimos lá na baixaria do Dica sobre as ruas, e duas ruas pior que tinha, a Brasil, a da garagem está sendo consertada, e essa da creche, que também estava horrível. Aí o senhor Alfredo, assim, ó, desviando o trânsito do caminhão do centro vai melhorar muito. Então, redigisse meio rápido, mas com isso aqui dá para a prefeitura, o executivo, complementar, fazer um projeto desviando. Chega no Banco do Brasil, eles têm condições ali na Brasil, tanto ir para a direita e sair para o lado da cooperativa, como sair para a esquerda e ir para o lado da Timbaúva, para o lado do Cuxá, para tudo de lado. Então, eu acho que foi uma... Agradeço ao Alfredo ter feito essa ligação. e te dar essa dica. Então fica na mão do executivo, porque o nosso trânsito no centro tá difícil. Então se desviar e tirar essa rota dos caminhões pesados, acima de 10 toneladas, e com isso aí, de repente, eu acho que até foi o vereador Flávio que falou, nós criarmos um porto seco na entrada da cidade, e com isso aí vai dar ganho para os nossos pequenos friteiros de trazer até as fruteiras, trazer até os mercados, ou abrir um horário que eles possam vir fazer a carga e descarga, né, no centro. Então, se for possível, conto com os senhores vereadores para aprovação desse requerimento. Seria isso, obrigado.
Continua em discussão o referido requerimento. Se nenhum dos senhores vereadores, quer discutir o referido requerimento, eu coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos agora para a moção de aplauso, número 24, de autoria da vereadora Maria Helena Vicente.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal. Moção de aplauso 024. A vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, juntamente com os vereadores da bancada do PP, João Batista Cassol, Gislaine Zignati Delpino e Flávio da Rosa Paim, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte pedido de moção, que depois lida e aprovada em plenário, deve ser encaminhada. Solicito que seja encaminhada a moção de aplauso à Rádio 106.3 FM pelo excelente trabalho que vem desempenhando em nossa comunidade vicentense e região, e também pelos 18 anos de serviço de rádio e comunicação. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de dezembro de 2022. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora do PP, João Batista Cassol, vereador do PP, Flávio da Rosa Paim, vereador do PP, e Gislaine Zignati Delpino, vereadora do PP.
Coloco em discussão a referida moção. Se nenhum dos senhores vereadores, senhores vereadores, querem discutir a referida moção, eu coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de uma maneira. Aprovado por todos, senhores e senhoras vereadoras. Passamos agora para uma indicação 092 do ano 2022, de autoria do vereador Alex do Santos Martins do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, indicação 92. O vereador Alex do Santos Martins, líder da bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal que faça o patrulhamento na localidade do Passo do França e melhorias na estrada. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de dezembro de 2022. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir a referida indicação, a mesma será encaminhada ao Executivo. A indicação 093 do ano 22, de autoria da vereadora Dani de Oliveira Bus, do PT. Nossa secretária errou o nome dela.
A indicação 93 é do Alex. Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor João Batista Cassol, indicação 93. O vereador Alex dos Santos Martins, líder da bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal que seja colocado hastes, braço de suporte nos postes de luz no Beco do Djalma, disponibilizando iluminação pública no local. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de dezembro de 2022. Alex Santos Martins, vereador do PTB.
Eu coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir a referida indicação, as senhoras vereadoras, a mesma será encaminhada ao Executivo. Esse é o 094 do ano 2022, de autoria da vereadora Dani, do PT.
Excelentíssimo presidente, senhor João Batista Cassol, indicação 94. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butico de Oliveira, com assento nesta casa legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja realizado melhorias e limpeza na rua Adalberto Coni. Justifica-se o pedido, que é uma solicitação de diversos moradores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 5 de dezembro de 2022. Daniele Butig de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir a referida indicação, a mesma será encaminhada ao Executivo. Agora passamos para a inspeção dos pessoais. O primeiro vereador fazendo a palavra por 5 minutos, se assim eu desejar, é o vereador João Batista Cassol, o qual eu passo a palavra para o meu vice-presidente, para ele que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador-presidente João Batista Cassol.
Demais membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossas assessoras, nosso amigo com mais popular o apelido por Joff, né? Seja bem-vindo a essa casa, que essa casa aqui é nossa. Sempre temos aqui as ordens para receber quando o senhor aqui se deixar. E nossos ouvintes da Rádio 2.6 São Vicente do Sul, que sempre estão nós ouvindo. Primeiro, o seu pedido, vereador Alex, sobre a colocação da lâmpada lá no beco do seu posto, mais precisamente frente à casa do seu Djalmo, lá no beco dele. O problema é o seguinte, falta colocar uma rede, tem que fazer uma redezinha para que a luz possa ser colocada num poste, porque aquele poste que está lá já foi verificado, ele não pode ser colocado à luz. Então, eles vão ter que fazer uma redezinha que já foi pedido aquilo lá e eles vão tomar providência. Mas foi muito boa a sua indicação também, vereadora. E também Quero lhe auxiliar e também lhe dar os parabéns pelo pedido da patrulhamento da rua aqui do Passo do França, que eu passei por ali ontem, está muito ruim mesmo. E não só a rua do Passo do França, como essa aqui, a 28. Essa rua 28 aqui lá embaixo, perto daquele antigo colégio, está horrível. E precisa ser patrulhada e empedrada, e com urgência, porque ela está numa situação muito precária aqui lá. Então, mediante o possível, nosso funcionário da prefeitura, nosso secretário de obra, que tome a providência daquele trecho de estrada lá. Por hoje era isso. Agradeço todo o presente aos nossos ouvintes da Rádio São Vicente e devolvo a palavra ao nosso presidente.
Retomo a presidência ao presidente João Batista Cassol.
Com a palavra o nosso vereador José Luiz Couto Carvalho.
Retorno, senhor presidente. Eu só vou ser breve. Eu estive hoje também conversando com um rapaz lá da Fernando Paim, e eles solicitaram que, meio com urgência, que compareça o trator, a prefeitura, ou o pessoal com a roçadeira, para roçar o campo lá da Fernando Paim. Diz que está bem alto a None, diz que está difícil. Até ontem diz que um rapaz caiu lá, se machucou e se rolou no None. Então, ontem, esse jogo foi ontem tarde, maninho do final da tarde me fez a solicitação e ainda até falou que tem uns vereadores que vão lá e promete e não faz nada. Tem o áudio dele ali, se alguém quiser ver, ouvir. Que os vereadores vão lá e prometem que vão mandar limpar e que está horrível.
Meu amigo José Luiz, o senhor falou que tem vereadores que vão lá. Tem vereador. Vereador Alex, vereador Flamarion, faz parte da Associação de Veteranos ali da Vila Rica, Fernando Paim. E pode ter certeza que faz. A gente jogou domingo retrasado lá no campo. Domingo retrasado, né, vereador Alex? Retrasado. Nesse. Não saiu. O campo foi roçado pela prefeitura, onde os vereadores fizeram o pedido, tanto o vereador Alex como vereador Flamarion, como o líder lá da Vila, aqui, da Vila Fernando Paim, que eu chamo muito de líder, que é o Antônio Vicente, mais conhecido pelo PLOC. Mas que foi feito, essa limpeza foi, pode ter crescido a grama. Tá? Mas o senhor pode fazer esse pedido, aí que tem foto e registro que o campo estava limpinho, pintado e roçadinho. Muito obrigado pela atenção.
É, vereador, mas só que é o seguinte, ó, o senhor falou domingo retrasado, já fazem 10 dias hoje, e o senhor toma um banho um dia, no outro dia o senhor está sujo de novo. A grama também, choveu com esse calor, ela cresce de um dia para outro. E eu tenho áudio ali, depois particular, lhe mostro, que solicitando e ainda cobrando que os vereadores vão lá e prometem e não cumprem. Eu tenho áudio ali para mostrar para os senhores. Mas que seja feita, se está limpo, melhor ainda, e se não estiver limpo, que seja feito e que essa comunidade merece muita atenção. Também voltando ao assunto da ligação que eu recebi do senhor Alfredo, agora está olhando ali, ó, ele foi presidente em 1958, 1959, aqui nessa casa, né? E ele cobrando dos vereadores, cobrando do executivo, sobre a vacinação do Covid. E ele, uma pessoa com experiência, tiveram anos e anos farmácia, e ele me disse, o vereador está voltando esse vírus, o pessoal está brincando, não estão conscientizando a população, e eu até concordo com ele. Eu acho que é um direito do cidadão não se vacinar, mas também termina o direito do cidadão quando inicia o meu. Então, cobrar a vacina para quem vinha aqui na Câmara, os vereadores, vem para a Câmara, cobrar a vacina dos vereadores, cobrar de quem vem aqui e fazer alguma solicitação, cobrar para entrar no banco, com o banco público, cobrar quem vai consultar nas farmácias, no hospital, cobrar quem vai consultar nos EFS, isso aí pode cobrar. Isso aí é um direito que pode fazer. E com isso aí vai fazer a conscientização, porque não dá para brincar, pessoal. O vírus está voltando e está matando. Então, agradeço ao senhor Alfredo e já me coloco à disposição dele, já despejo a hora que precisar, vereador, me ligar, que quiser que eu vá conversar com ele, que eu gostei muito de conversar com ele, porque é mente que tem um passado que nós não vivemos, né? E ele, então, assim, ó, eu gosto disso aí. Ontem à tarde, senhor João, estive lá na picada, lá na casa do meu tio Aristide, tive umas 2 horas e pouco conversando, e louco para não vir embora, conversando, ele me contando o trabalho que passava antigamente, né? Então, vamos se vacinar, pessoal, vamos se conscientizar que esse vírus mata, e o que mais importa para nós hoje é saúde, viver bem, e desejo a todos os senhores uma boa semana com muita saúde, paz, amor e alegria. Boa noite.
Obrigado, vereador José Luiz. Com a palavra agora, a doutora Maria Helena Morro do Castro Vicente, PP.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106, Pedro Gilmar, que hoje está presente aqui nos assistindo à nossa sessão, e as nossas assessoras. Com relação à moção de aplauso que hoje a gente fez para a nossa rádio, que está sempre aqui nos apoiando, também com o seu administrador José Luiz, né, e toda a sua equipe, porque uma empresa só vai para frente quando tem uma equipe trabalhando junto. E eles estão sempre dispostos, quando a gente precisa de alguma programação, de informação, a gente só chega lá na rádio e eles atendem a gente. Também quero parabenizar pelos 18 anos, que agora, dia 9, eles completam 18 anos em São Vicente do Sul. Com relação às estradas, devido às patrolas terem se estragado, praticamente estavam sem nenhuma, eu nem vou fazer pedido das estradas para depois não dizer que o vereador não faz nada, porque provavelmente eles têm um cronograma, e aí a gente vai, informa aqui uma coisa, não sai, aí depois diz, a vereadora prometeu e não veio para a minha estrada. Vou reforçar um pedido do Pedro Gilmar, lá para Novo Horizonte. Dia 25, eles vão realizar a festinha das crianças. Então, eu peço que o prefeito e o vice dêem uma olhadinha com carinho lá, que está precisando dar uma limpeza nos valos lá, que está bem feia a coisa. Também quero reforçar a troca de lâmpada lá na Lauro Prestes, principalmente em frente à casa da dona Ana, lá no finalzinho, que vai para faz a curva. Eles são os senhores de idade lá e a lâmpada queimou. Com relação aos enfeites da praça, eu estive em Jaguari, né? Está tão bonita a Avenida de Jaguari, cheia de árvore de Natal, e ninguém destrói nada. Eu espero que aqui em São Vicente também o espírito natalino, né, chegue em todas as pessoas e mantenha nossas praça bem bonita. Com relação ao vírus, realmente é uma preocupação. Eu que estive em Bagé esse final de semana, que a minha mãe adoeceu, a SAMU atendeu ela em casa e não quiseram levar para o hospital, porque lá a situação está bem grave. E já como prevenção, quando eu cheguei aqui, antes de vir para a Câmara, eu passei lá no laboratório para fazer o teste. Porque a gente, além de se prevenir, tem que cuidar os demais colegas e as pessoas que sempre estão ao nosso redor. O que eu tinha para essa noite era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos.
Obrigado, vereadora Maria Helena. Com a palavra agora, o vereador Alex, do Santos Martim, do PTB.
Boa noite, ouvintes da 106.3, novos colegas vereadores, assessoras aqui presentes, plateia já denominada e mencionada. Fiz hoje um pedido 93, a colocação na iluminação pública, as luminárias no beco do Sr. Djalma, a qual o vereador João Cassol, nosso presidente, falou que devido a não ter rede pública, lá não seria possível. Mas já estive falando já uns moradores e outros me ligaram ali e disseram que tem os postes lá e que poderia. Já vamos fazer então um pedido então, para a RGE fazer uma revisão lá, ver que é possível fazer para aquelas comunidades, aqueles moradores. Também sobre o patrulhamento do Passo do França, concordo com o vereador João Cassol. A estrada está bem precária mesmo, não é um nem dois pedidos, é vários pedidos, não só ali, como ele falou, a 28, a travessão lá também está ruim. E espero que agora que o nosso patrola vem lá da localidade da Glória, entre por aquela estrada ali. Também vou pedir uma roçada na rua, uma roçada e uma limpeza das valetas na rua Emílio Gabriel ali. Começaram, acho que ali uma tubulação de esgoto, meio pararam, abriram umas valas, deixaram ali. Uma senhora veio já duas vezes aqui na Câmara aqui procurar nós, ver o que podemos fazer por ela. Também vou fazer um pedido na próxima sessão, a continuação da colocação de tubo de esgoto no bairro Novo Horizonte, no início da rua Felipe Paim ali. Fizeram uma travessa e ficou faltando um lado de uma casa ali. Começou a desmoronar já o terreno da moradora ali, já veio aqui, já na Câmara, já pediu até para tirar umas fotos, coisa e tal. Vou entrar até com a secretaria, ver se continua aquela tubulação ali, porque ninguém merece agora com esse verão chegando, agora o cheiro de esgoto na beira da casa, é impossível, né, de aguentar.
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Vereador, ali, o senhor tem razão novamente, seu pedido, que hoje a nossa obrigação é reclamar mesmo e ver onde é que estão os erros. E ali não terminaram aquela rede de esgoto, e nem o bueiro, que tem um bueiro pedido ali, meu pedido há muito tempo, que os tubos estão ali, e eu não sei por que motivo, que não terminaram até agora, mas é muito válida a sua reclamação. Muito obrigado, vereador Alex.
Sim, toda a ajuda, vereador João Cassol, presidente, é bem-vinda. Eu acho que, com certeza, aqueles tubos estão ali, vão ser colocados, e nós vamos pressionar para isso aconteça. E que todos os vereadores também nos apoiem, nos ajudem também. Vou pedir também para revisar, agora que a Maria Helena também falou, da Lauro Preste, vou pedir uma revisão também das lâmpadas na rua Antônio Gomes. E também quero dizer o seguinte também, até uns dois me ligaram e me falaram mais uma vez como é que o vereador Zé Luiz Cogo não falou do Beco dos Pinheiros. Eu vou repetir o pedido que ele foi feito para arrumar lá, que quando vim de lá as máquinas, lhe concedo a parte, vereador Zé Luiz.
Obrigado pela parte, vereador. É que eu estou deixando para a vereadora Gislaine fazer os pedidos, então, mas eu reforço. Eu ia falar e não falei sobre as fresas. Eu ainda falei semana passada para colocar lá na rua do Cuxaí, porque eu sempre ainda falando lá com a vereadora Gislaine para colocar lá no beco dos Pinheiros. É um absurdo, estou achando essas fresas, vereador. Estão pegando as fresas que poderiam botar nas ruas e colocando no calçamento, tirando o paralelepípedo e botando as fresas. Essa fresa é um material especial, é um material com pinche. Então estão enterrando um material especial que poderiam estar usando na rua. Mas já que o senhor falou, solicito que pegue essas fresas e deixe de enterrar elas e coloque lá no Beco dos Pinheiros. Seria isso, obrigado.
Não, com certeza, eu concordo com o senhor, temos que usar aquelas fresas lá. Já aproveite e coloca lá no meu condomínio do Coqueiros. Lá. também, o senhor falou ali do campo lá da Fernando Paim, mas olha, deve ter alguma coisa acontecendo. Eu sou um dos vereadores que vou lá no campo, nós temos até fotos, sabe, do nosso amigo Silvela, quando ele foi lá com o tratorzinho dele, roçou para nós joguemos lá faz uns 10 dias, foi pintado realmente. Mas vamos reforçar então esse pedido, vamos falar com o responsável de lá, vamos pedir para ele dar mais uma vez uma roçada lá e fazer uma pintura também. Seria isso por hoje, devolvo a palavra ao presidente, fique com Deus, boa semana a todos.
Obrigado, vereador Alex. Com a palavra, vereador, a vereadora Daniela Busti Oliveira, do PT.
Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, colegas vereadoras, as assessoras aqui presentes do PT, do PDT e do MDB, ao Pedro Gilmar, né, mais conhecido como Tchofa, né, integrante do bloco Companhia do Trago, morador lá da Novo Horizonte, um importante cidadão que desempenha seguidamente uma importante função aí com as crianças lá na Novo Horizonte. E também aos ouvintes da Rádio São Vicente FM. Já deixo aqui registrados os meus parabéns pelos 18 anos, senhor José Luiz. Sabemos da importância de uma rádio comunitária, né, não só na questão de levar a informação, mas também a questão social que tem por trás de toda uma rádio comunitária. Então, sucesso e vida longa à nossa Rádio São Vicente. E aos que estão nos acompanhando através da rede social. Eu vou frisar hoje, mais uma vez, aqui novamente, eu já fiz pedido de indicação, eu já falei aqui várias vezes, hoje já teve mais vereadores que falaram sobre a mesma questão, e eu ressalto hoje com a presença então aqui do Tchofa sobre a questão do valo ali na rua Eurico Carvalho, onde é realizada a festinha das crianças da Novo Horizonte. Eu não sei se vocês têm descido na Novo Horizonte, mas aquele valo ali está verde de tão alto, de brejo, de matagal. Na semana passada eu andei falando com o Anderson, ele disse que ele gastaria mais de 15 mil ali para colocação daqueles tubos, e eu acho que o valor não importa, porque não é isso que a gente observa, e sim a questão do bem social e tudo mais que vai trazer para aquela comunidade. Além disso, tem a questão que o calor está chegando, que o verão está aí, que com isso tem a chegada dos ratos, tem a chegada das cobras, e tem moradores que moram ali na volta. Tem pessoas ali que estão guardando, tem que guardar os seus utensílios, os seus alimentos, em outro local mais fechado, porque senão de noite os ratos tomam conta. Então, é inadmissível, assim, ó, a gente já... É uma dos pedidos que vários moradores vêm fazendo. Eu sei que é uma solicitação de anos, não só de uma administração, mas de outra, mas eu volto aqui a reforçar sobre a importância da questão da canalização da rede de esgoto. E aí eu ressalto nas nossas vilas, nos nossos bairros, tanto na Novo Horizonte quanto na Fernando Paim, na Vila Rica. Eu estive em alguns locais ali na Vila Rica porque, justamente por uma reclamação sobre o mau cheiro do esgoto. Aí eu entendo que tá, os tubos não chegam e não tem como colocar os tubos. Aí eles vão lá e mexem com a patrola, eu sei que com a patrola, com o equipamento correto lá, que é a intenção de limpar. Só que eles saem de lá e o cheiro fica. E quando se mexe em esgoto, a gente sabe o cheiro que causa. Então, se tem cheiro assim, imagina isso, mau cheiro, isso. É, vereador, obrigada. É, se tem esse mau cheiro só com o esgoto passando, vocês imaginam quando ele é mexido. Né? E os moradores tendo que conviver ali, porque que é o local que eles moram. Então, eu faço uma solicitação, a vereadora Maria Helena solicitou, o vereador Alex, acho que acabou de falar também, sobre essa questão. Eu sei que estão dando um olhar para isso, mas eu gostaria que dessem um olhar maior ainda. Porque isso é questão de saúde, é saneamento básico, é questão de dar uma vida mais digna de quem reside lá. Porque se a gente for parar para analisar o nosso esgoto do centro, desce para onde? Desce para os bairros, desce para a vila. Então, o nosso esgoto está passando lá. É eles que têm que aguentar o cheiro do nosso esgoto. Então, a gente tem que dar uma atenção maior para que seja realizado isso o quanto antes. E, na Novo Horizonte, eu solicito a questão da urgência por causa dessa ação social que é feita ali. Natal, Ano Novo, Dia das Crianças. Não, Natal, Dia das Crianças e Páscoa. Isso 3 vezes por ano. Então, que seja dada essa atenção ali e também aos demais locais. Ressalto também que já, as crianças já caíram nesse valo. Né? Então, a importância e a urgência de que isso seja resolvido. Ali no primeiro beco ali da Fernando Paim, morador no final que eu estive visitando, passa o esgoto ali, são aquelas valetas maiores que vem o esgoto de toda a cidade. Ele pediu se a prefeitura tinha como colocar um entulho ou algumas pedras ali para que ele conseguisse arrumar melhor o terreno. Ele disse que a prefeitura já deixou uma vez lá e ele está pedindo mais uma carga. E eu vou repassar os guris, então, para que assim que tiver, possam levar até lá. A nossa indicação sobre melhorias na rua Adalberto Cuni, que é a rua atrás do presídio, né, que vem a questão quase que nem ali na Novo Horizonte e na Dr. Fernando Paim, porque tem a questão do matagal crescendo, tem um pontilhão ali, e então que seja realizada algumas melhorias, até a colocação de fresa asfáltica, quem sabe no final da rua, que onde não tem. Hoje eu fui até a estrada da Timbaúva, ali no rincão dos Rumpel ali, e eu, a última vez que eu tinha ido até lá foi quando não estava concluída ainda a obra da questão do cascalhamento ali daquele trecho. E eu ressalto aqui a importância de um rolo compactador, né, de um serviço bem feito de um rolo compactador. Então, eu acho que futuramente, provavelmente, a prefeitura vai ter que acabar utilizando o seu rolo, indo lá e fazendo melhorias, porque, como outros colegas já falaram da questão das pedras grandes que ficaram, né, alguns trechos está mais crítico, e o rolo é uma solução para que compacte mais então aquelas pedras. Também eu gostaria de solicitar melhorias na rua Duque de Caxias, que é a rua da Corsã, que eu acredito que a próxima vez que eles concluindo a obra lá da Secretaria de Obras, do calçamento, eles vão para ali porque tá uns buracos bem grandes ali. Então, a necessidade está urgente ali. Eu estive falando com o senhor Osmar hoje, ele me disse que as patrolas estão todas consertadas, pelo que ele me repassou, e que eles estão na glória, né, porque o pessoal lá da Palma, do Rincão dos Veis, lá com os outros colegas vereadores, já falaram, estão aguardando ansiosamente. E a questão dos becos do Pinheiro é outra questão, né? A vereadora Kika já falou, a gente já fez pedido de requerimento, pedido de indicação, então acredito que os moradores também estão ansiosos ali, aguardando pela solução. E sobre os enfeites de Natal, eu também gostaria de falar só que as pessoas se sintam pertencentes no local que estão, né? Essa cidade é de todos e todas, então que a gente saiba valorizar todo o espaço e toda a dedicação de trabalho que as pessoas dão e também do dinheiro público que acaba indo ali nos enfeites e tudo mais, e no tempo que é dedicado ali, porque não é só Secretaria de Turismo, é Secretaria de Obras envolvido, que enquanto estão lá não podem estar em outro local, porque tem que dar dedicação para ali devido às festas natalinas e às festas do final do ano. Então, que as pessoas cuidem com carinho e com atenção. Seria isso, senhor presidente, muito obrigada. Uma boa semana a todos e a todas.
Obrigado, vereadora Dani. Agora, com a palavra, vereador Flamarion Kiel, da Silva, do MDB. Com a palavra, vereador.
Meu cordial boa noite, senhor João Cassol, demais integrantes da mesa diretora, aos vereadores que aqui se encontram, nossas assessoras, em especial a Cássia, do MDB, muito obrigado pela presença. E sem falar do nosso amigo Pedro Gilmar, um líder comunitário da Novo Horizonte. Parabéns pelo teu papel que tu desenvolve ali em prol daquela localidade, em prol daquelas crianças que ali estão. Parabéns mesmo, Pedro. Também, primeiro, vou ressaltar hoje os 18 anos da nossa emissora 106 FM, aqui de São Vicente do Sul. Me lembro bem quando abriram as portas da emissora, o microfone da nossa rádio aqui em São Vicente do Sul, onde esse vereador fez parte da atual diretoria daquele ano. A gente sabe do trabalho que essa emissora faz em São Vicente do Sul, divulgando o nosso trabalho, o trabalho daquelas pessoas que precisam, ou que fazem aqueles pedidos na nossa rádio, solicitando uma doação, que a nossa comunidade ajuda muito. Então, é de suma importância essa nossa rádio comunitária 106 FM. Mais uma vez, meus parabéns. Também dar os parabéns para a Óptica Santo Inácio, que inaugurou aqui em São Vicente do Sul, na Rua Carapé, número 346. É mais uma firma que veio trazer o seu conhecimento aqui em São Vicente, onde está já gerando emprego para as pessoas aqui do nosso município. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e pode ter certeza que o povo de São Vicente vai lhe abraçar com esse belo trabalho que vai ser feito na Ótica Santo Inácio. A vereadora Kika falou sobre, agradecendo a administração municipal sobre a ambulância. A vereadora Kika, posso lhe chamar assim, né? Obrigado, vereadora. Também não podemos esquecer de agradecer isso, vereadora. Porque sem um deputado, sem um vereador e sem um deputado lá, não é fácil a gente conseguir emendas. Então, vou fazer um agradecimento ao deputado federal, o Biratan Sanderson, do partido do PL. Senhores, 212 votos aqui em São Vicente. Bem votado. Entre os mais 10 votados, deputado federal aqui em São Vicente. Assim como o deputado Alceu Moreira, 193 votos, que está chegando, provavelmente já foi assinado o contrato, 2 carros novos para a saúde. Já foi feita a licitação, só falta fazer a entrega dos 2 carros, 190, entre os 10 mais votados aqui no município. Limpeza das ruas. Novamente vou tocar. Já é a terceira sessão que eu falo. Temos uma praça bonita, bem enfeitada. Alguém não gosta de cuidar, gosta de destruir. Porque eu chamo de vândalo isso aí. Porque a gente faz para o pessoal ir ali tirar foto no Natal com a sua família, com seus filhos. Mas temos que ter uma rua bem limpa também. 7 de setembro não se fala, vereador presidente. Rua Visconde do Rio Branco, já falei 3 vezes. Atalho do IFE, Carapé. Convido os vereadores para passar ali também. Pega aquela parte do seu Irani, que pega Antero Xavier, que vai em direção ao Novo Horizonte também. Precisamos fazer limpeza. E É isso, vereador, estou falando das calçadas, temos que fazer essa limpeza. Onde precisar passar uma enxada para tirar aquela terra da calçada para o pessoal caminhar, é interessante. 20 de setembro, a gente sabe que está fazendo tapa-buracos ali. Está ficando bom a 20 de setembro, mas precisamos aquela roçada nas calçadas para o pessoal fazer sua caminhada. Eu já falei em 3 sessões aqui e já fiz o pedido. A gente sabe que a mão de obra está escassa, mas vamos ter que se virar. Cidade limpa. O IPTU está chegando, não vamos esquecer disso. Também, presidente, assim, sobre os projetos que foram à votação hoje. Só para dar uma faladinha. Chegou, acho que era 10h27 os projetos na casa, para ser votado hoje. E nenhum vereador aqui vai se negar em votar um projeto, quando precisa. Principalmente aquele que chegou como urgente, o 111, dos médicos, que poderia votação hoje. Já que foi aqueles outros, não implicaria em nada. Mas tudo bem. A gente tem assessoras de bancada, seu João. Quando entrega os projetos para nossas assessoras, podia dizer para elas, ó, projeto número tal, projeto número tal, projeto número tal, vai à votação. Aí elas iriam repassar para nós. Mesmo que a gente já tivesse saído da casa do povo aqui, elas iam ligar e dizer, ó, tal projeto vai à votação hoje. Tem que dar uma olhada. Né? Temos que ter esse cuidado. Eu não estou me negando, e nem os outros vereadores estão se negando em fazer esse trabalho, seu João. O senhor pode ter certeza que a gente está aqui para ajudar a administração e no que for a nossa comunidade. Tá, seu João? Falar um pouquinho da equipe do Tio Nanato, que está representando nossa cidade aqui em Santa Maria, no campeonato. Passaram para a terceira fase da competição lá, estão de parabéns pelo esforço que eles estão tendo, pela dedicação, pelo trabalho que eles têm, a atual diretoria formada que estão fazendo. Então, mais uma vez, meus parabéns, Tio Nanato. Vamos seguir em frente. Sobre vacinação, o vereador José Luiz falou aqui. A gente sabe que é importante cada um ter sua vacina no braço, sua dose tomada. Interessante também fazer com as agentes comunitárias de saúde que começaram a trabalhar, que elas fazem essas visitas no interior e aqui na cidade, nos bairros, que elas perguntem se foi feita a dose, se não foi feita. O secretário de saúde pode se reunir com elas e fazer esse pedido para elas, essa cobrança, para perguntar se foi feita já essas doses, tal ano, tal idade, a quarta dose. Se não foi, pedir para fazer. É interessante. E fazer uma divulgação mais forte nessa parte dessa campanha de vacinação. O vereador Alex falou muito bem ali do Passo do França. Também já, esse vereador já teve cobrança e até ia falar na sessão. Mas nem vou tocar no assunto porque já foi falado. Vou falar um pouquinho agora da festa dos veteranos que aconteceu no CTG, Cancela da Fronteira. Primeiro, fazer um agradecimento enorme ao nosso comércio aqui de São Vicente do Sul, porque a gente sempre, tudo que tu precisa, tu chega no comércio para sortear um brinde ou aquilo ou isso. Né? Isso que eu me refiro. É interessante o nosso povo, nossos munícipes, comprar no comércio de São Vicente do Sul. Porque na hora de pedir, é ali que vão chegar a primeira vez. Pedir um brinde, fazer sorteio, seja o que tu ganhar. Então está chegando o Natal, o Ano Novo. Vamos comprar no nosso comércio aqui em São Vicente do Sul. E só para encerrar, fazer um convite então, novamente, da Associação de Veteranos de São Vicente do Sul. Domingo, às 9 horas, no Campo Alto da Bronze, teremos o Grenal Solidário. A gente convida a comunidade para se fazer presente, levar 1 quilo de alimento não perecível, onde vai ser doado para as instituições. E logo após, será servido aos associados da associação um galeto com pão ao meio-dia. Então convido a nossa comunidade para prestigiar esse evento, colaborar para nós poder ajudar nossas entidades. Então seria essas minhas palavras de hoje. Desejo a todos um bom começo de semana, com muita paz e saúde.
Obrigado, vereador Flamarion. Com a palavra agora o vereador Flávio Paim da Rosa, PP.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, colegas assessoras. Boa noite, Pedro Gilmar, Tiofa. Aproveitando, já quero parabenizar pelo belo trabalho que desempenha na comunidade Novo Horizonte. Quero também dar uma boa noite para os ouvintes da Rádio São Vicente. Também já dando essa boa noite, no nome do nosso amigo José, quero parabenizar nossa rádio pelos 18 anos de serviço prestado para a nossa comunidade, principalmente em transmitindo nossa sessão, que muito deixa a nossa comunidade a par da situação política do nosso município. A gente vê o potencial dessa transmissão no dia após a transmissão, um dia que a gente briga aqui, a repercussão que dá, ou um dia que a gente falou, deu uma indicação, alguma coisa, sempre vem algum morador e nos comenta sobre, nos parabeniza, ou nos critica, nos dá um feedback, alguma coisa, para melhorarmos e trabalharmos melhor. Dando sequência aqui, hoje de manhã, acho que mais vereadores já deviam ter esse pedido, que eu não sabia onde ia, não sabia, eu já perguntei para o prefeito nunca me respondeu, até o Alex disse que já está em desenvolvimento, tomara que já tenha, não sei, a Marilena deve ter algum conhecimento também, sobre a TV digital nossa aqui. Daí eu fui pesquisar, fim de semana eu cheguei de viagem e comecei a pesquisar onde é que eu pergunto, aí achei a AGERT, que é a Associação Gaúcha da Rádio e Televisão. Falei com a Karina, ela pediu para me mandar um e-mail para ela lá, que ela vai mandar um e-mail para um programa que tem do governo nacional, que é Digitaliza Brasil. Então eu fico aguardando o retorno e passo depois a comunidade para quando que teremos a nossa TV digital aqui. Eu não quero deixar morrer aqui também o meu anteprojeto que semana passada eu apresentei. Quero dizer que amanhã ou quarta estarei na prefeitura falando com o assessor jurídico e os secretários responsáveis para a viabilidade deles apresentar e nos mandar de volta o projeto Meu Primeiro Emprego, que acredito ser de muita importância para nossos jovens do município. Então, acredito que para essa semana... espera aí. Sobre as estradas, aqui tem pedido do Pasto França, tem pedido da Palma, tem pedido... Me pediram no Beco do Djalmo também, lá. Me pediram um monte de lugar, mas a gente... Acredito que, mais uma vez, acho que a palavra que mais eu tenho usado nessa tribuna desde o início do meu mandato, é paciência. Antes era chuva, agora estragou. Agora elas voltaram, acredito que agora a sequência que vem a chuva, tem que ter chuva para os agricultores, mas que dê uma sequência agora de trabalho bom para o pessoal da obras.
Então, concede uma parte, vereador. Eu sei que não tem nada a ver com o seu assunto, mas é um assunto de bastante relevância que nós esquecemos, que hoje a nossa secretária Estela estava de aniversário. Então, quero deixar registrados parabéns, muita saúde e sucesso para a Estela, nossa secretária do Partido PP. E também parabenizar o município que recebeu mais uma ambulância, que eu vi na página do município, para servir a comunidade. Seria isso, muito obrigada.
As bordas, vereadora. Então, para aproveitar, quero parabenizar a nossa assessora Estela. Um abraço, muito obrigado por todo o trabalho desempenhado. Continue sempre essa pessoa querida. Então, muito obrigado a todos. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra agora, assim, já o vereador Gilmar Lopes Jacomelo, do PDT.
Senhor presidente, João Cassol. Demais vereadores da mesa, senhores e senhoras vereadoras, assessoria de bancada presente, nosso amigo Pedro Gilmar, grande líder aí da Novo Horizonte, faz um trabalho elogiável naquela comunidade. Cumprimentando também os ouvintes da Rádio São Vicente e daqueles que nos assistem também através das redes sociais. Senhor presidente, a questão das patrolas, isso é um problema seríssimo que a gente tem em São Vicente. Tem só uma funcionando ainda. A outra não está na glória ainda. Está ali nas garagens ainda. Talvez amanhã comece a funcionar. É, a outra. E aí eu vou fazer um pedido aqui a público para que aqui, antes de levar para o interior, que vá no Beco dos Pinheiros. Passe uma patrola ali. As pessoas dali não estão acreditando. Quanto tempo que não passa uma patrola aquele beco ali? Então, vamos fazer um empenho de ligar para o Luiz Antônio, ligar para o Anderson, para o Osmar, e eles devem estar nos escutando. Antes dessa patrola ir para o interior, Secretaria de Obras, que passam no Beco do Silêncio. Talvez também lá, né? Mas aqui no Beco dos Pinheiros. É um problema. Tem problema em todo o interior, no costado da cidade, por falta de patrola. A gente sabe disso, né? A demanda é muito grande. E a questão de chuva, como o Flávio falou, a chuva é importantíssima, está fazendo falta, está precisando. Ajuda de um lado, estraga do outro, né? Passou a patrola, choveu, pifou a estrada de novo, né? Mas menos pior ainda, eu acho que tem que ter chuva, nem que estraga as estradas. Porque a nossa economia, 80% e tantos provém da agropecuária. E se não funcionar bem a nossa agropecuária aqui, nós temos quebrado. Aí complica. Então que vem a chuva. Que vem a chuva e a gente anda um pouco mal aí com essa das estradas. Mas ela vai se ajeitando devagarzinho. A questão do Passo do Umbu. Passo do Umbu, hoje me reclamaram a questão daquela caixa d'água lá. Deve ter uns 50 furos, mesmo pelo que me disseram. Né? A abertura do veraneio é agora, dia 15. Né? A questão de limpeza, tudo certo, tem tempo para fazer ainda, mas a questão da caixa d'água, da falta de água, se ocorrer, não pode acontecer agora no verão. Isso aí já era para ter sido resolvido. Né? Então o pessoal, olha, o pessoal as pessoas que estão indo para lá estão reclamando, preocupado, que recém vai começar o veraneio e já está com problema de falta d'água. Já aconteceu agora, não sei se não foi esse fim de semana, ou uns dias atrás, que faltou água. Sem falar na questão, quando acho que na época da prefeita Tita, que foi vendido os terrenos, foi dada escritura, o direito de posse, eu não me lembro direito como é que foi. Hã? Foi feito o leilão, exato. Aí a gente começou a pagar IPTU, começou a pagar água, nós temos a limpeza, que a gente paga também lá, para reverter esse dinheiro, reverter para ser investido na praia do Passo do Umbu. E aquela nossa praia lá tem 300 e tantas casas ou mais hoje. Mais, né? Então, eu acho que a administração tem que dar uma atenção especial, até porque vem muita gente de fora. Hoje, a maioria do pessoal que vem para o Passo do Umbu, daquela praia nossa ali, é de fora. O pessoal daqui mais aluga as casas do que vai para lá, né? Então, eu acho que tem que ser feito um empenho da administração, e com certeza vai ser. O que nos falta lá? Falta sinal de telefone. Isso quantos anos, rapaz, nós não conseguimos resolver isso. O poder público não conseguiu que uma empresa dessa viesse colocar uma antena lá. Lá tu tem que te ajeitar num canto para lá, levanta para lá, sobe numa torre, sobe numa árvore para pegar o telefone. Né? Quer dizer, isso aí já não era para estar acontecendo mais. Né? A questão da internet, a mesma coisa. Lá não pega nada. Né? Então, é uma praia atrativa, é boa, é tranquila, né? Não tem bagunça, as pessoas vão para descansar, mas, infelizmente, falta um pouco de comodismo, vamos dizer assim, para as pessoas. Né? Passar melhor lá olhando uma televisão, olhando, pegando né, conseguindo falar no seu telefone. Bom, eu quero também, sobre a questão do atendimento médico, existe agora, esse projeto que vão ser votado aí para a contratação de 3 médicos. Eles estão às catas de médico, não está fácil ainda de fechar, né? Ainda não está definido quem vai trabalhar, né? Porque às vezes se anuncia aqui, daqui um pouco não vem, já causa uma expectativa na população e infelizmente as pessoas vêm por dinheiro, né? Com o salário, o ISF é 14 mil, mas para contratar ali para o hospital é 7, a metade, então vê a diferença que dá, né? Bom, E isso, só uma coisa a pedir aqui para o pessoal da saúde, que quando faltar médico no posto de saúde, tem que ser dada uma informação via rádio. Dizer que ó, hoje não vai ter médico, amanhã não vai ter médico de manhã, vai ser médico só de tarde, ou vice-versa. Para evitar que as pessoas se desloquem do interior, se desloquem da sua casa, e vão ali no posto de saúde e às vezes não conseguem ser atendidos. Por quê? Porque faltou um médico. Né? Mas, na realidade, está faltando médico mesmo. E essa casa está se empenhando para tentar resolver o problema junto com a administração. Aí vem os projetos e a gente, às vezes, vota até sem muito tempo para estudar, porque é uma coisa importante, né, presidente? E eu acho que é o correto que a gente está fazendo. Claro que, às vezes, existe projeto que a gente precisava de um tempo mais, pelo menos, para ler. E, como falou o vereador Flamarion, que a assessoria nos comunicasse, ó, esse projeto vai ser votado. E aí é importante, presidente, que o nosso assessor jurídico, pelo menos segunda-feira, ele tem que estar aqui. Né? Se tiver que nós mudar um pouco a lei, nós vamos ter que mudar. Outro, não sei se vai ser ele ou vai ser outro, né, assessor jurídico, ano que vem. Né? Mas ele tem que ter um tempo aqui. Esse vereador faltou, chegou atrasado numa sessão, foi descontado o valor. Né? Como é que fica isso? Daí tu pode vir só quando quer. Não, eu acho que teria que ter um tempo que ele teria que estar por aqui. Bom, eu tenho uns pedidos, um pedido também, senhor presidente, aquele projeto 101 que está na casa, um pedido para o senhor convidar alguém da administração para nos explicar bem aquele projeto aqui. Eu estive lendo ele todo, ele precisa de uma explicação boa para nós aqui, né, que deveria ser, talvez, não sei se o assessor jurídico, né, que venha nos explicar direitinho para a gente não ter problema na hora de votar esse projeto.
Me concede uma parte.
Pois não.
Eu tive, dando uma olhada ali, eu não consegui entender bem. Por exemplo, nós temos a Lauro Prest, que todos têm matrícula, toda aquela lateral ali tem matrícula. Naquele projeto, por exemplo, como é que eles vão se adequar? Eu não consegui me achar ali, eu fui conversar com o Felipe, mas não encontrei ele. E acho que a gente vai precisar de uma explicação.
A coisa é bem complexo o projeto. Sobre aquela calçada aqui na Antero, Xavier, tomara que aquilo viesse de lá e terminasse, porque aquele trajeto ali é muito estreito e perigoso, perigosíssimo. Né? Então, assim, ó, quanto mais rápido fazer, melhor, porque as pessoas estão caminhando, alunos, gente que faz a volta caminhando, é um perigo, tu passa carro, se vai cruzar um carro, se cruzar os carros, o maior perigo é pegar uma pessoa. Né? Então, a importância dessa calçada. Tá? Tomara que a administração consiga fazer ela até o final o mais rápido possível. Questão de caminhões na praça, interessante a indicação do vereador José Luiz, porque tem que ser moralizado a questão do trânsito dentro da nossa cidade. Volta da praça, nas principais ruas ali, esses caminhão pesado tem que ser proibido urgentemente de passar ali. Porque esse trabalho, esse dinheiro que está sendo investido, está sendo financiado, emenda de deputado, que onde estão arrumando as ruas, passa esses caminhão pesado e eles não estão nem aí. Vai passar e vão estragar tudo. Agora, vai começar agora os problemas com esse calorão em cima desse trabalho que está sendo feito aí. Essa operação tapa-buraco aí, esse asfalto que está sendo colocado, caminhão pesado vai demolir com tudo. É o nosso dinheiro que vai água abaixo. Se o setor de trânsito não moralizar isso, vai ser um problema. Esse é um pedido que a gente tem que levar e pedir que eles que levem bastante a sério esse trabalho que tem que ser feito. Essa proibição aí dentro da nossa cidade. Senhor presidente, teria mais algumas coisas para nós conversar, mas vamos deixar para a semana que vem, senão a gente termina os assuntos de hoje. Né? Eu agradeço a atenção dos senhores, agradeço a audiência através da Rádio 106, que aproveitando também o José Luiz aí, parabenizando esse trabalho importante que se realiza através da Rádio, José Luiz. Tá, vocês estão de parabéns e, como eu disse, vida longa para vocês. Que continue sempre fazendo um bom trabalho aí para toda a nossa comunidade. Parabéns. Muito obrigado, então, às pessoas também que nos assistem através das redes sociais. Uma boa noite e uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Gilmar. Com a palavra, vereador Gileide Zignati Del Pino, do PP.
Retornando a essa tribuna, eu gostaria também de parabenizar o José Luiz ali, o pessoal da rádio, pelos 18 anos. E não posso deixar também de dizer para o Tiofa, que veio nos assistir hoje aqui, que às vezes, Tiofa, a gente não sabe a grandeza do que a gente realmente está fazendo para as pessoas. Esse trabalho que tu realiza ali na Novo Horizonte é Natal, Páscoa, principalmente não, o público são as crianças, né? Essas crianças passam um dia inteiro ali realizadas, né? Elas, aqueles brinquedos que tu consegue, a música, que é um dia perfeito para eles. E eu queria te dar os parabéns mesmo e que tu não desista. A gente sabe que às vezes tem uns percalços, mas tu não desista, a comunidade toda com certeza vai te ajudar sempre que tu precisar. E é um belo trabalho, continue realizando esse trabalho, parabéns mesmo. Tenho aqui a programação de Natal, do dia 19 ao dia 21. É um convite, é a chegada do Papai Noel, distribuição de brinquedos, apresentação de presépio vivo. Algum dia também vai ter distribuição de picolés, algodão doce, vão ter brinquedos na praça, esses pula-pula, tobogã. E falei com a Mitch, ela me disse que ainda não está terminada a programação, e que elas vão sentar amanhã e vão terminar. Então, vem muito mais coisas aí pela frente para o pessoal, para as crianças principalmente, se divertirem aqui também. Eu anotei aqui na minha folhinha sobre o Beco dos Pinheiros, que o Gilmar disse, vamos fazer um empenho. Então, também não vou poder deixar de falar do Beco dos Pinheiros, porque desde que eu entrei aqui, eu falo no Beco dos Pinheiros. O colega gordo já não está mais aqui, José Luiz, me desculpa. Ele disse que não é para a gente pedir, que a fazenda dele é lá, mas nós vamos fazer esse empenho, então. E vai sair, tenho certeza que vai sair. Pessoal, o que tinha para essa semana era isso. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Obrigada.
Obrigado, vereadora Lidane. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrado o presente trabalho de hoje. Muito obrigado.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.